Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 626, uma edição muito especial, aniversário do Café com Velocidade, 12 anos no ar, 12 anos seguidos aí, sem parar, sem nada, tocando direto desde 2007, a data exata é 31 de outubro, né, que vai dar aí no meio da semana, mas como a gente grava sempre na segunda-feira, esse é o programa de comemoração, fazendo uma abertura, né, muito especial, pessoal que tá nos ouvindo aí pelo áudio durante a semana, estamos fazendo essa abertura ao vivo também no Instagram, pro pessoal do Instagram acompanhar aqui essa abertura, esse início de programa comemorativo. Por quê? Porque a gente tá cheio de ações, cheio de planos pro Instagram, nós vamos, né, para Interlagos, eu e Fábio Campos, vamos usar bastante, vamos estar em algumas coletivas de pilotos, vamos estar lá no final de semana, sexta, sábado e domingo, fazendo muita live, colocando muito vídeo. Então se você está nos ouvindo e ainda não segue a gente no Instagram, faça isso logo, faça isso urgente. O endereço é fácil, né? Café com Velocidade, só que entre cada letra você coloca aí o underline. Você nos acha lá facilmente. A gente vai fazer o sorteio, não sei se vocês se lembram, a gente tá quase há um mês falando. Ah, você que nos escuta no Spotify, tira um print da sua tela e nos mande por e-mail que a gente vai sortear camisetas. As camisetas nós fizemos há 2 anos atrás, quando nós completamos 10 anos de idade. Então chegou a hora de sortear essas camisetas. E o sorteio vai ser feito no vídeo e tal, para todo mundo saber que a gente realmente fez algo sério. Vamos achar aqueles programas de número aleatório na internet, aí vai sair um número e a gente vai lá na planilha conferir com o número da pessoa quem são. Teremos 5 camisetas para serem sorteadas. Eu falei, né, a gente não tem de todos os números, são camisetas realmente que ficaram aqui. A gente fez, entregou para todo mundo e sobraram algumas. Então, o primeiro que for sorteado, ele vai ter o direito de escolher o tamanho. Pode ser que o quinto não tenha o tamanho dele, mas ele ganha a camiseta e ele pode dar, de repente, para um primo, para um irmão, para uma amiga, para uma tia, para a mãe, tudo mais. O que vale é realmente participar dessa campanha com a gente, que foi um sucesso. Os nossos números lá no Spotify cresceu bastante. Fica aí o convite para você continuar nos apoiando lá no Spotify, você que nos ouve por lá, assinar e compartilhar e tudo mais. Outro recado que eu tenho que dar é que o nosso YouTube mudou. Nós falamos que nós iríamos fazer essa mudança. Nós deixamos até por um mês ali os 2 YouTubes funcionando. Mas a gente saiu do velocidade.org e agora é youtube.com/cafecomvelocidade. Tudo junto, muito fácil. Então esse programa já vai estar saindo no nosso novo canal. Para quem gosta de assistir e ouvir lá pelo YouTube. Lembrando que a gente tem todas essas alternativas. Né? A gente tem no Deezer também. A gente tem a página, né? São poucos que entram na página, a gente descobriu isso, mas tem a página, cafecomvelocidade.com.br. O pessoal prefere assinar, né, pro feed, nos aplicativos do celular. Tem também a opção, né, de nos seguir em redes sociais, no YouTube, no Twitter e tudo mais. Então, aguardamos aí realmente que vocês interajam com a gente em todas essas redes sociais. Para vocês aqui do Instagram, já tá quase encerrando, porque eu preciso chamar o Fábio Campos, né? Só essa abertura vai ficar grande demais. Agradecendo aqui ao Vinícius Ribeiro, o Bruno, o Caio. O pessoal tá lotando aqui, Fábio Campos. Você tá desacreditando aqui do Instagram, eu recomendo você usar mais essa ferramenta. A gente tá aqui ao vivo, o pessoal vai aparecendo mesmo. O A Junior T entrando aqui. Então é isso, pessoal, do Instagram, despedindo para vocês, de vocês aqui. Vamos continuar o áudio do programa, que esse aqui que eu tô falando é o áudio da abertura do programa 626. E eu vou chamar agora o Fábio Campos. Fábio Campos, seja muito bem-vindo, programa de aniversário, 12 anos, você já tá pelo menos 10, né, se eu não tô enganado, 10 anos você já tá com a gente, ou 9, 8, não sei, você talvez saiba exatamente aí quando foi que você entrou. Ah, e a gente aí, com esses planos, né, de, eu fiz uma live mais cedo no Instagram e eu falei o quanto esse ano foi decisivo pro programa, um ano realmente de decidir se vai, se fica, se continua ou não, e como é que nós estamos empolgados, números crescendo e novas iniciativas e tudo mais, e é um 12º ano aí com fôlego total, né, Fábio Campos? Seja muito bem-vindo.
Olá para você, Thiago Raposo. Olá para os ouvintes do Café com Velocidade. Não adianta eu dar um olá para o pessoal da live, porque por esses problemas técnicos da vida, dos quais eu não tenho culpa nenhuma, foi só você que apareceu aí na live do Instagram. Mas isso há que ser corrigido. Em breve nós teremos uma live dupla, né, com Thiago Raposo e Fábio Campos fazendo aí ao vivo. Quem sabe até no próximo final de semana. Raposo, daqui a pouco, dá mais detalhes sobre isso. Deixa eu agradecer aos ouvintes, já que você falou que é a edição de aniversário. A gente sempre fica na dúvida, né? Se é a seguinte, depois que a gente já completou os nossos aninhos, ou se fica sendo essa, como está sendo a da semana, né? Já que muita gente vai estar ouvindo o programa perto da quinta-feira.
Não, é essa. Essa é de 12
essa,
anos.
É essa.
Mas muita gente vai estar ouvindo na quinta-feira. Exatamente por isso. Muita gente vai nos ouvir na quinta, que é o dia oficial.
Embora a nossa audiência tenha algo que me deixa muito satisfeito, que a nossa audiência, ela se, graças aos nossos apoiadores, os programas estão disponíveis ad eternum, né? Então tem muita gente que escuta o café na semana seguinte, quando o programa já, enfim, quando já tem outra edição lançada, muita gente ainda termina de ouvir a edição anterior ou baixa a edição anterior, o que sempre eleva os números. E por falar em elevar os números, Raposo, antes da gente entrar no grande Prêmio do México, eu acho que você falou muito bem aí quando você disse que fazemos o aniversário de 12 anos. Eu não estou há 10, eu não chego a isso tudo, porque quando eu entrei já tinha 3 ou 4 anos. A minha memória é de que eu entrei em 2012, mas eu não faço muita ideia de quando eu entrei, o que é muito bom, né? Quando você não. A coisa foi tão natural que não houve ali uma data, uma marcação, um início de conversa.
Eu sei que foi por volta da edição 180. Isso eu lembro.
Então eu te pergunto, quando foi a edição
180? Aí eu já não
essa
sei.
Essa é mais fácil perguntar quem ganhou o Grande Prêmio da Malásia de 2000 do que quem ganhou, do que quando foi a edição 180. Às vezes algum dos nossos ouvintes mais aí, ratos, né, que sabem tanto da história do café e aliás, eu lembro, né?
E tem uma participação sua especial, mas aí você não era integrante fixo, né? Que foi lá pela edição 27, 30, você participou como convidado.
Sim, eu me lembro muito bem dessa. Mas a oficialização eu não consigo me lembrar. Eu ia dizer que o Ricardo Bânima fez uma homenagem de 11 anos para gente, que a gente deveria até publicá-la. Porque ele foi atrás de trechos, de programas importantes, e fez um pupurri, já que ele lida com música, é o termo mais adequado, e você também. São dois músicos, é o termo mais adequado, é um popurrí que ele fez com os melhores momentos de 11 anos do café. Eu acho que vale a pena, apesar de agora a gente já estar completando 12, ficou muito legal, ficou muito bem feito. E a gente completa 12, Raposo, para encerrar, na nossa melhor fase, eu diria, porque a gente está com números que crescem, a gente está com ouvintes que interagem muito, a gente está numa fase ininterrupta da frase que a gente tanto gosta, né? Este é meu primeiro e-mail, estou começando a escrever agora.
E, aliás, então, vai ter esse e-mail para essa edição, já te adianto.
Tem novidade de e-mail nessa edição. Que ótimo.
Tem primeiro e-mail nessa edição.
Tradição, tem estreia nessa edição. Então, a gente só tem 12 anos porque a gente tem ouvinte. E a gente não estaria aqui se a gente estivesse com números zerados, como a gente começou, que é natural, como todo programa sempre começa, sempre tem uma fase em que você está ali se aprimorando e praticamente não tem muita base de ouvinte. Hoje existe muita gente que conhece, que retuita, que interage no Instagram. Batemos a meta que fizemos aqui na semana passada, de quantos seguidores tínhamos que ganhar na semana no Instagram, ganhamos. Por isso que o Raposo acabou de fazer a abertura ao vivo no Instagram. É isso, Raposo. A fase é muito boa, claro, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muita coisa para melhorar, a gente tem muito parâmetro ainda para implementar. Mas a gente vive uma fase muito legal e a gente agradece muito aos ouvintes. Fizemos uma abertura mais extensa hoje, porque, repito, Raposo ao vivo no Instagram, é um programa de aniversário, é um programa de comemoração, é um programa de se lembrar do encontro do café que
não
vai ter em São Paulo.
Recados ainda, só estou te dizendo. Se você
está com a intenção,
tem mais um recadinho.
Então, por favor, por favor, diga-o, antes que o senhor esqueça.
Na semana passada, nós provocamos aqui os nossos ouvintes, falando, poxa, tantos ouvintes, e nós lá com gatos pingados de seguidores no Instagram.
Mas acabamos de criar o Instagram, o senhor foi muito exigente também.
E aí eles responderam, né? Eu lembro que a gente colocou uma meta e a meta foi batida. Nós estamos agora com 320 seguidores, Fábio Campos. E eu quero fazer uma meta ousada. dar um prêmio ousado se essa meta for batida. Não sei se você tá comigo, só vai dar certo se você vier nessa comigo, senão não vai dar certo.
Então você não me deixa escolha. Eu já topo, seja lá o que for.
Como nós estamos indo para mais um grande prêmio à tarde, no sábado...
O que é lamentável, esses horários da tarde são lamentáveis.
Sábado, então, Thiago Raposo e Fábio Campos, eu sei que tem jeito, porque eu já vi fazerem isso, eu espero que para contas com poucos seguidores também dê, que eu sei que o Instagram começa a liberar algumas coisas só quando você atinge o número certo de seguidores, mas...
Então você está fazendo um desafio sem saber se ele poderá ser cumprido, é isso?
Ah, se não der certo, você faz sozinho, porque eu já fiz algumas, você faz.
Já fiz eu e Diogo Gomes, uma live uma vez.
Enfim, nós estamos prometendo aí uma live para o sábado. Fábio Campos, antes ou depois da classificação?
Eu diria antes,
Antes da classificação, no
se
sábado.
Se tiver, a gente vai fazer antes. Se o público for fenomenal... A gente volta
depois. Eu tô querendo bater em 400 seguidores, sabe, Campos?
Não, sim. 400 seguidores pra gente fazer a live. Ok. Exatamente. Assino embaixo, embaixo e me comprometo.
Ah, porque a gente tá tendo mais de 1.000 ouvintes por bloco aí.
Sim. Ou seja, é um percentual.
Nós temos só 320 seguidores. Tá errado essa conta, não tá fechando. Eu entendo que alguns não têm Instagram, mas a grande maioria aí é realmente porque por algum motivo não quer nos seguir, sendo que a gente está colocando conteúdo lá diariamente, conteúdos interessantes e tudo mais. Na quinta-feira tem um TBT e tudo mais. Eu achei até um muito interessante nessa última semana aí. Da Bruna Tomazelli falando que não concorda muito com categoria só para mulher, e agora ela tá indo para W Series, né? Então,
um bom tema para a gente discutir. Inclusive, teve expresso no Instagram semana passada. Os ouvintes que gostam de café expresso, que brigam, que xingam, cadê o café expresso? Tomem tenência, teve expresso sobre a Renault, sobre a punição da Renault, na quinta, Raposo, foi, não é?
Na quarta-feira.
O expresso foi exclusivo e você não precisa nem ter Instagram para ouvir. Para seguir, você precisa.
Faz essa propaganda. Vamos falar que precisa ter e tem que seguir, é verdade, a gente.
Tem que ter. Não vai dar uma despertinha.
Mente com os ouvintes, Fábio Campos.
Não, jamais. Isso eu não posso
Mentiras
fazer.
Mentiras sinceras me interessam.
Então vamos concluir a promoção de sábado. 400.
A promoção é essa. Bateu em 400 seguidores, nós estamos com 320 no momento dessa gravação. Você que está nos ouvindo, principalmente você que está nos ouvindo em aplicativos aí, dá para navegar no Instagram sem parar o áudio, porque os aplicativos rodam em background no celular. Então você pode abrir o seu Instagram aí, nos seguir, Café com Velocidade. Desculpa. Café com Velocidade, com um underline entre cada uma das letras, né?
Das letras não, das palavras.
Das palavras. Das letras ia ficar
underline, né? Vamos lá, vamos botar...
Café underline com underline velocidade. Você que nos ouve do Deezer e no Spotify, você pode fazer a mesma coisa, porque fica rodando em background, você pode abrir seu Instagram e seguir. Então faça isso agora, batendo em 400, a gente vai fazer live. E o interessante da live é... Se você não estiver disponível, você tem 24 horas para entrar e assistir o conteúdo da live ainda, né? Que fica lá.
Só essa eu não
então,
sabia.
O que foi?
Essa eu não sabia, essa é interessante. Então, até quem perder ao vivo vai poder
ter 24 horas. Até quem perder a live pode ver depois, então...
Veja bem, deixa eu concluir a promoção aumentando-a.
Diga.
400 você estipula, vai ter a live. Se a live for muito acessada, eu me comprometo a voltar após a classificação. Mas aí é um número que a gente vai definir durante a semana. Também não vamos entregar o ouro aqui para todo mundo. A promoção inicial é live pré-classificação. Eu não faço a menor ideia do horário da classificação, Raposo. Isso aí o senhor que deveria saber. Inclusive, esse final de semana eu não fiquei sabendo de nenhum dos horários e isso me deixou perdido da vida. Porque aquele horário de manhã a gente já sabe mais ou menos qual é. Até para fazer uns downloads ele é mais fácil. Esse final de semana foi uma loucura porque... Existem alguns que eu só consigo definir como sacripantas que colocam MotoGP e Fórmula 1 no mesmo final de semana, que vai se repetir na semana que vem, inclusive. Lamentavelmente, na opinião deste que vos fala. Mas fica definido.
A uma classificação,
hora...
Fábio Campos.
O senhor tem os horários, vai.
6 horas da tarde do Brasil.
6? A classificação? Eu tô perdido. Esse final de semana que vem eu não
consigo. E a corrida às 4h10 da tarde do domingo.
Então começaríamos às 5, falando da classificação, falando dos treinos de sexta, coisa que não fazemos, é a promoção de aniversário do Café com Velocidade. Análise dos treinos de sexta, pré-classificação,
5 horas da tarde, no sábado, se batermos em 400 seguidores.
Se tiver 399, eu não farei.
Nem eu.
Fico dito pelo...
Amiguinho, convido o amiguinho, divulga os grupos.
Cria um Instagram da própria mãe.
Cria um fake. Chega, Fábio Campos, vamos começar.
Vamos falar de corrida, que é o que interessa, né? Mas, repito, hoje é edição de aniversário do Café, então nos perdoem qualquer estouro que hoje, porventura, ocorra.
É, a gente merece, vai. Hoje está perdoado. Mas, Fábio Campos, vamos adentrar o Grande Prêmio do México de Fórmula 1, mais uma corrida lá naquele circuito, aquela parte lá do estádio, que sempre chama atenção, alegria do povo mexicano e tudo mais. E mais uma vez a história se repetiu. Nós tivemos aí uma Ferrari largando da primeira fila, né? Esse assunto, Ferrari largando da primeira fila, vai ser o assunto do segundo bloco, já adianto a vocês, que é devido à punição do Max Verstappen, aí a Ferrari, os carros da Ferrari sobem uma posição cada um, abrindo até certa margem no comecinho, mas perdendo mais uma vez a corrida. E lá estava Lewis Hamilton fazendo uma estratégia que de repente parecia improvável, uma estratégia que dava para alguns total certeza de que não daria certo em determinado momento da corrida, ou que seria muito desafiante fazer dar certo, e ele fez dar certo. O pneu suportou, aguentou, os oponentes tiveram que parar nos pits, alguns cometeram um erro nos pits, e Lewis Hamilton foi lá, abocanhou mais uma, e agora está com tudo, né, para levar esse título nos Estados Unidos, o sexto título dele, ficando apenas um de Michael Schumacher. Fábio Campos, o cara é genial, né? Mesmo quando a maré não está para peixe, mesmo quando a Mercedes claramente está aí um pouco em desvantagem em relação aos rivais, ele consegue tirar, consegue entregar e consegue buscar vitórias de onde parece improvável que venha a vitória.
É, Raposo, não tão improvável na minha opinião, e a gente vai explanar sobre esse assunto agora, nesse programa que a gente está começando para valer. Você, quando, já que hoje é um programa de histórias, enfim, e a gente relembrar um pouco da nossa jornada, você, quando me contratou em 2012, se eu não estou enganado, porque, como eu disse, eu não me lembro exatamente, mas foi 2012, não lembro exatamente quando, mas foi, você me contratou para questionar. Você me contratou para refletir sobre algo que vai além do básico. Tenho absoluta convicção disso. Então é o que eu vou fazer nesse programa, nessa edição, neste assunto, inclusive, referente ao Hamilton. Questionemos nós dois juntos e o ouvinte com a gente. Eu sempre digo, e é uma das bandeiras que eu levanto, de que é muito uma das grandes injustiças do automobilismo e um dos grandes perigos que eu acho que quem acompanha automobilismo, seja fã ou jornalista, tem, é de não reconhecer a genialidade diante dos próprios olhos. Uso sempre, inclusive, essa expressão. Eu gosto de dizer que a gente não sabe qual foi a maior atuação da história da Fórmula 1, porque a maior atuação da história da Fórmula 1 pode ter sido um piloto que largou em 20º e chegou em 15º em 1973, porque nós somos muito mais apegados ao resultado do que ao braço, que nem sempre nós conseguimos acompanhar, embora hoje já haja a tecnologia de você poder acompanhar a corrida inteira do seu piloto favorito na câmera on-board, coisa que é recente, entre aspas. Por que que eu estou dizendo tudo isso? Longe de mim querer ser injusto com o genial, que eu repito, uma bandeira que eu levanto desde tempos de rádio na nobre Belo Horizonte. Mas eu vou questionar a genialidade que está sendo imputada ao Hamilton neste grande prêmio específico. Claro que eu não estou falando da carreira dele, porque a Pirelli previu 50 voltas no pneu mais duro, no pneu branquinho, no pneu que o Hamilton usou. Se a Pirelli previu antes da corrida 50 voltas, eu não acho que seja tão genial o piloto vencer andando 47 voltas. Talvez mais genial seja o Verstappen fazer mais de 60 voltas neste pneu. Embora eu discorde do driver of the day. Porque eu sempre digo que não há mais corrida de recuperação na Fórmula 1. E vou falar sobre isso porque quero tocar no assunto McLaren, que dá pena, não da McLaren em si, mas dessa situação atual de separação de grupos da Fórmula 1. Portanto, Raposo, eu tenho dúvidas sobre o quão genial foi a vitória do Hamilton. O que eu não tenho dúvidas é sobre quantos pilotos são capazes de conseguir uma vitória como essa, porque são pouquíssimos.
É, Fábio Campos, os números estão lá da Pirelli que você apresentou para a gente, mas é nesse tom, esse último questionamento seu que você me fez é que eu acho que é a chave da questão, né? A gente sabe que a temperatura estava alta, a gente sabe que existia uma necessidade de andar num ritmo forte para se chegar a essa vitória. Inclusive, ele faz voltas mais rápidas em determinados momentos da corrida ali, perto do fim, mostrando que não estava... ou os outros estavam economizando demais, ou mostrando que ele não estava economizando, não estava pegando leve com a borracha. E consegui ir lá, numa situação desfavorável em que ele se encontrou no começo da corrida, com aquela espalhada de perder algumas posições e ter que ir para a batalha, né? Ter que brigar contra uma McLaren do Carlos Sainz, ter que brigar com a Red Bull do Alexander Albon. Então, e foi lá e conseguiu passar esses dois caras e conseguiu se manter no ritmo bom com os pneus brancos. E aí também contou com a questão do Leclerc, o pit stop que a Ferrari deu uma comida de bola ali e tudo mais. E pegou uma vitória que, de certa forma, eu considero improvável.
Improvável, momento... sim. Improvável, sem dúvida. Improvável,
no momento da largada... Pode falar?
Não. No termo improvável, nós estamos de acordo. Eu não estou dizendo que a vitória do Hamilton foi, digamos, telegrafada. Aliás, que bom ver uma corrida tão pouco telegrafada como essa, né? Com dúvidas de estratégia, de quantas paradas, do rendimento dos pneus, todo mundo achando que ia para um lado e foi para outro, porque o calor impediu. O graining, que na sexta-feira estava gravíssimo, não teve grave nada durante a corrida no domingo. Uma largada autêntica das Ferraris, meu Deus, que diferença. Então, só para fazer esse parênteses, mas eu cortei o seu raciocínio.
Não, mas era isso, era só para falar sobre improvável e tal, e de ir lá buscar, sabe, de não ter andado em nenhum momento pensando em ter preciso poupar esses pneus para chegar até o fim. Então, talvez não tenha realmente tido a genialidade de outras etapas que já teve, outras provas, mas também eu não coloco, assim, não tiro também nada de ou querendo menosprezar, ou querendo falar que de repente foi fácil, ou que foi a obrigação, porque ele estava em circunstâncias totalmente desfavoráveis após a primeira volta, né? Tinha caído para a quinta colocação e foi lá e buscou duas, tá, passar a McLaren, passar uma Red Bull, mas enfim, exige-se do carro ali, ainda estava com...
Não
com
passou a Red Bull, ele só ultrapassa a McLaren, o Albon é o primeiro a ir para o box quando ainda estava à frente dele.
Eu achei que ele tinha passado o álbum aqui na minha cabeça.
Não, senhor.
Mas enfim, mas aí era com pneu de largada ainda, não era com o branco ainda. Mas assim que põe o branco, continua andando muito forte e vai atrás dessa vitória. E agora, Fábio Campos, não que por causa disso ele se aproxima muito do título, mas agora é chegar nos Estados Unidos e levar. Ele precisa fazer 4 pontos a mais do que o Bottas, é isso? Para sair como isso. Campeão nos Estados Unidos?
Sim. Não, ele precisa fazer 4 pontos e ponto.
Ponto?
Ele não precisa mais abrir o Bottas, ele precisa só fazer 4 pontos, independente da posição do Bottas. Se eu não estiver então, falando uma besteira terrível, porque eu não atualizei a minha tabela de pontos ainda, mas até onde eu sei é isso. Mas eu vou então até olhar, o seu tom de voz me deixa preocupado.
Então nós vamos para Interlagos mais uma vez, com o campeão definido. Nós ficamos tão mal acostumados de tantos títulos sendo decididos e definidos à nossa frente, os títulos do Alonso e tudo mais. Estamos indo, Fábio Campos, para mais uma decisão já.
Eu não estou nem aí para isso, Raposo, eu te confesso, porque para mim corridas são mais importantes do que campeonatos. Então eu vou para Interlagos sempre com a expectativa. Claro que ver uma decisão de título é bom, mas não existe clima de decisão de título. Eu não sei se eu falei isso aqui na semana passada ou se eu coloquei isso no meu Twitter, lá no @CamposFB. Inclusive o Twitter do Café tem muita gente seguindo, aumentando o número de seguidores, que é o @CaféVelocidade, o que é muito bom também. não existe clima de disputa do título. Existe uma matemática, mas não existe porque não existe... A Mercedes não, já cerceou essa briga várias vezes. Há uma disparidade técnica incomensurável. Eu confesso, Raposo, que tenho várias coisas a serem ditas sobre o Hamilton que eu estou guardando para a semana que vem, após o título mundial dele. Mas o fato de ter várias coisas a serem refletidas sobre o Lewis Hamilton não impede da gente ter vários elementos para falar aqui nessa edição, claro, focando no Grande Prêmio do México. É uma aula que a Mercedes vai dando neste final de ano, assim como deu no começo, mas agora é diferente. No começo do ano, a aula de eficiência, do carro mais rápido, de não ter dado chance para ninguém. Na outra ponta, ou seja, no final do ano, a aula que a Mercedes dá é de como vencer sem ter o carro mais rápido. Thiago Pereira Raposo, foram 6 corridas seguidas com pole da Ferrari. São 6 corridas seguidas, porque essa estatística não foi quebrada. Nas últimas 6 corridas, senhor Thiago Raposo, a Ferrari fez a pole. Nas últimas 3, foram 3 poles da Ferrari com 3 vitórias da Mercedes. Exatamente essa alternância. Se existe um equilíbrio técnico entre equipamentos, há um abismo quando o assunto é competência na ponta de cima da Fórmula 1 de hoje. Há um abismo no que eu já falei da capacidade de uma equipe de converter performance em resultados. É a capacidade que a Mercedes fez escancaradamente no México. Porque ganhou na Rússia numa estratégia que eu costumo dizer correndo para as cordas. Né? Nós vamos fazer a estratégia de depender do safety car. Claramente somos mais lentos e vamos contar com a sorte. A sorte veio. No Japão, não teve nem a questão tanto da estratégia. No Japão, a largada já virou o jogo para a Mercedes. Mérito dela. Agora, no México, foi mais impressionante. Porque no México foi o trabalho mesmo de leitura de corrida e de saber enganar o adversário. Porque eu, Fábio, chamei de Thiago Pereira Raposo, eu, Fábio Barbosa de Campos. Hoje é dia de nome completo. Hoje é programa de festa. Eu acho que há um verdadeiro teatro da Mercedes no rádio. Cada vez mais estou convencido disso. Embora seja opinião, não informação, é claro. Essa história do Hamilton de não, esse pneu não vai dar. Não é impossível, paramos muito cedo. Isso é conversa para boi dormir. Ou é conversa para Ferrari dormir, ou é conversa para Red Bull dormir.
Fábio Campos, nós temos e-mail sobre isso.
O senhor quer trazê-lo? Eu acho então
que já seria... O nosso querido Marcelo Cesarino diz o seguinte. Eu acho o Hamilton genial. Mas esses sites onde ele reclama da estratégia dos pneus estão muito manjados. Mas a Ferrari entra na onda. Fico esperando a segunda parada do 44. A Ferrari parece que não aprende. Então tá aí o comentário do Cesarino sobre essa questão do rádio aí da Mercedes.
Não é que a Ferrari esperou uma parada do Hamilton, Cesarino. A Ferrari achou que os pneus do Hamilton iam de fato acabar, que é o que ele estava reclamando. Reclamando entre aspas. E eu não tinha visto, não vi e-mail nenhum ainda, tô aqui na surpresa. Tô completamente de acordo com o Cesarino. E digo pro ouvinte o seguinte, até anotei isso aqui. Preste atenção, ouvinte e ouvintas do café, brincando, claro. Preste atenção quantas vezes o Hamilton fala uma coisa e o desenvolvimento é completamente outro. O Hamilton acha ou induz que vai precisar de alguma coisa e não acontece. Por exemplo, na Hungria, para pegar um exemplo bem mais chamativo, porque foi ali aquela briga pela liderança, que ele venceu aquela corrida. Já virou comum o Hamilton vir falando, olha, não vai dar, olha, fizemos isso errado. E aí vem o rádio da Ferrari para os seus pilotos, olha, estamos esperando que os pneus dele... eles falam, né, atinjam o cliff, né, caiam do abismo, do penhasco, que é uma expressão em inglês que é usada. E não acontece nada disso. E eu repito, é ludibriar, porque a Pirelli já tinha... Claro que a Pirelli pode errar, mas é muito pequeno o índice de erro quando a Pirelli fala, tal pneu vai durar tantas voltas, tal pneu vai durar tantas e o outro pneu vai durar isso aqui. E eu repito para quem assistiu a corrida sem essa informação, a Pirelli disse antes... que antes faz toda a diferença de dizer depois, claro. Antes da prova ela disse, o pneu mais duro vai fazer 50 voltas. Ou seja, não há nenhum absurdo do que o Hamilton fez. Foi de deu uma aula nos outros. Acho que a Fórmula 1 os pilotos todos de Fórmula 1 têm o que aprender com o Hamilton, os 19 do grid. Há ali uma coisa para se aprender. Não chega a ser tanto quanto o Marques na MotoGP, onde é um estilo que revoluciona a técnica de guiar. Não chega a tanto, porque carro é diferente de moto. Mas os 19 pilotos do grid, os reservas, os da Fórmula 2, têm que olhar para esse inglesinho e aprender. Porque ele ensina. Ele ensina. Ele mostra como é possível fazer as coisas, embora, digo e repito, não acho genialidade em cumprir algo que a Pirelli já tenha dito que era possível. Genialidade, para terminar, Raposo, genialidade em poupar pode existir. Eu prefiro a genialidade do Lewis Hamilton do outro lado. A genialidade do Hamilton agressivo, que é a marca dele. Aquela genialidade que deu a ele uma vitória como Monza em 2018. Aquela genialidade de partir para cima. Se ele foi genial no México, o que eu questiono, nem é a minha preferida, embora eu termino aonde comecei o programa, Raposo. Não podemos fechar os olhos para a genialidade diante de nós. Mas eu continuo questionando, senhor Thiago Pereira Raposo.
Já que nós estamos falando de Lewis Hamilton, deixa eu trazer mais algumas participações que nós recebemos aqui. Uma participação bem especial, Fábio Campos. Nós recebemos um e-mail aqui falando assim: essa é a primeira vez que eu escrevo um e-mail para vocês.
Isso é uma grande honra.
Quem passei é? Passei para parabenizar o programa mais longevo, longo e completo do automobilismo, da podosfera brazuca. A análise dos amigos toda segunda-feira já é mais do que esperada. É necessária para a compreensão do que acontece na pista neste planeta. Muito obrigado por manter o café por tanto tempo. Sei bem que se não houvesse amor, isso não aconteceria. Sou ouvinte assíduo mesmo, nem sempre concordando com o Fábio Campos, participante dessa mesa redonda. E aí ele fala aqui, antes de falar sobre o que ele fala do Lewis Hamilton, né, ele fala assim: olá, nobres membros da bancada do café. Aqui é o Valese, do Auto Radio Podcast, do Boletim. E é a primeira vez que eu escrevo.
Ah, esse senhor, Então é esse senhor que está fazendo essa gracinha, pelo jeito tão pomposo de escrever, eu desconfiava que era alguém com tamanha experiência. Agora, senhor Valese, longevo, longo e completo. Longo não, tá? Longevo e completo eu aceito. Longo não mais, tá? Somos um programa adaptado à podosfera brasileira. Mas enfim, brincadeiras à parte, esse já teve aqui na bancada, mas eu acho que é o primeiro e-mail dele mesmo, né, Raposo? Então ele não tá mentindo, não, ele tá falando a verdade. Ele só mente só quando ele fala que o setor A é melhor do que o setor G, é que ele falta com a verdade. Nesse caso, ele não faltou.
Para não ficar só na rasgação de seda, deixa o meu questionamento. Vimos no México as duas equipes ponteiras trabalharem com estratégias divididas entre seus pilotos. A princípio nos parecia que a estratégia de duas paradas seria superior, porém, enquanto o segundo pitstop do Leclerc o tirou da briga, Hamilton mudou os planos e conseguiu manter a ponta, mesmo com todos os indícios de que o Vettel superaria nas últimas voltas. Gostaria de saber de vocês, em que momento foi possível vislumbrar que talvez a parada única precoce do Lewis seria a melhor opção? E a falta de disputa no final foi superioridade da condução do Hamilton, do equipamento da Mercedes, da estratégia da equipe ou alguma mistura em porções diferentes de cada uma dessas opções? Fábio Campos.
A pergunta é muito boa, porque na sexta-feira, a gente tem que lembrar da sexta-feira. A sexta-feira indicava algo completamente diferente do domingo. Na sexta-feira os pneus estavam acabando com duas, três voltas. Os pilotos da McLaren, eu me lembro de falar, gente, nós vamos tentar fazer com o médio, mas vai ser largar com o macio, vai ser super difícil, e eles tiveram, né? Eles até fizeram a primeira, até a McLaren fez a primeira volta do Q2 com os médios. O Carlos Sainz até brincou, né? É legal a gente já começar a pensar como equipe grande, embora o domingo tenha vindo a desmentir isso, mas esse é assunto para o próximo bloco. A sexta-feira era outro desenho, era o desenho de que duas paradas era inevitável, era automático, era garantido. No domingo, eu repito, veio o calor, o sol abriu, a pista foi lavada de sexta para sábado e de sábado para domingo, por chuva. ou seja, desemborrachada, e o calor impediu o graining que dá nos pneus, que estava dando na sexta-feira. É engraçado, né? Porque alguém pode pensar, poxa, mas o calor não era para agravar o graining? Não, o graining não é efeito do pneu de calor. Calor é a deterioração da borracha como um todo. Graining não, graining é digamos, a borracha não está interagindo perfeitamente com o asfalto. Aí vai formando aquela linhazinha no pneu que estraga a performance. Todo mundo esperando o tal do graining, e eu não sei a tradução e nem vou inventar uma tradução, por isso que eu estou falando a expressão em inglês que eu tanto repudio, não veio no domingo. E a pergunta do Valese é boa, porque o que teve de interessante nessa corrida, tirando algumas belas ultrapassagens, que eu também me referirei a elas mais adiante, mas foi, digamos, a indefinição de qual estratégia. A pergunta dele é precisa, porque ele pergunta em qual momento. Teve momento em que eu achava que ia dar o Vettel, porque ficou mais tempo para fazer a única parada. Teve momento que eu achava que ia dar o Bottas, porque estava vindo na mesma batida. E vinha até mais forte do que o Vettel. Teve momentos que, enfim, parecia o Leclerc, porque achamos, olha, vai voltar com um pneu mais macio ou com uma segunda parada mais leve e vai engolir todo mundo. Não aconteceu. E teve o momento Lewis Hamilton, que acabou sendo o definitivo, que é, não, ninguém está chegando, eu acho que o Hamilton vai ganhar mesmo. O gostoso dessa corrida, embora eu tenha várias observações a fazer, foi isso, Valese e ouvintes. Foi que várias voltas a gente tinha uma perspectiva de, opa, acho que está melhor para esse, acho que está melhor para aquele. Houve essa indefinição. Infelizmente, culminou de um jeito, para mim, pouco atrativo. Porque o piloto da frente com o pneu mais antigo, o segundo com o pneu um pouco mais velho, o terceiro um pouco mais velho, o quarto com o pneu mais novo, ou seja, a perspectiva do quarto está melhor do que o terceiro, de estar melhor do que o segundo, de estar melhor do que o primeiro, o efeito sanfona, não se concretizou. Ninguém conseguiu chegar em ninguém. Então, foi para mim, o final não foi tão legal. Mas essa indefinição foi interessante.
E daí ele termina o e-mail dele dizendo assim: não reclame do tamanho do meu e-mail, cabe fácil nas 4 horas de programa esperadas.
Isso é um absurdo, para comemorar. Isso invalidaria a participação dele se eu tivesse visto esse e-mail pré-programa. Este comentário invalidaria a participação deste ouvinte barra colega.
O Cássio Coutinho falou assim: depois de mais um fim de semana movimentado, tivemos a vitória fenomenal do Hamilton, piloto que conseguiu fazer uma sequência de voltas bem longas com o mesmo jogo de pneus e ainda conseguiu fazer voltas um pouco mais rápidas no fim da corrida, quando se esperava que os seus pneus estivessem totalmente detonados. A atuação do GP do México é mais uma que mostrou o tamanho do Hamilton como piloto. E aí, Fábio Campos, vai muito, né, com o que você falou aí sobre a previsão da Pirelli e tudo mais. Algo que a gente já esbarrou momentos antes da gravação deste programa. Quem também fala do Lewis Hamilton aqui no e-mail com a gente é o nosso querido Bruno Rechanchowski, que fala que, né, o Vettel tentou...
Rechanchowski, não é isso? Não é com E o nome dele? Rechanchowski.
Rechanchowski, é o que eu falei.
Eu acho que você falou Rechanchowski, mas tudo bem, continue.
Mais uma corrida, mais uma provável vitória jogada na lata do lixo, mais uma estratégia desastrosa para o Charlinho. O Vettel tentou ser o Hamilton, mas de pneus amarelos não deu. E aí ele fala, né, a Ferrari mais uma vez vai bem somente até a janela de pits, e aí começa o desespero nas estratégias A, B, C, e acabam por perder entre as suas próprias estratégias e em marcar a estratégia da Mercedes.
Eu acho que o senhor leu esse e-mail no bloco errado, não leu, não?
Não, nós estamos falando de Ferrari e de Mercedes, não estamos falando, não?
O senhor não disse que a Ferrari seria no segundo bloco?
Não, eu falei que Max Verstappen será no segundo bloco.
Ah, o senhor disse Max Verstappen, o senhor me perdoa, então. Eu devo ter entendido errado, eu entendi que você falou Ferrari no segundo bloco. Pode continuar.
Eu falei assim, a Ferrari foi para a primeira fila, e o motivo dela ir para a primeira fila, a gente vai comentar no segundo bloco, que foi o Max Verstappen.
Ah, tá certo. O senhor foi tão genial na sua virada de raciocínio que pegou este bobo participante aqui com as calças curtas.
Mas eu acho que já se mistura, né? A gente já esbarramos aí, já falou da vitória do Hamilton, sobre essa previsão do pneu, do que ele tirou. Eu acho que a gente já começa a entrar também na questão Ferrari, que tem a ver com a vitória do Hamilton.
Podemos, sim, sem dúvida nenhuma. Inclusive tem mensagem até do Twitter, né, Raposo, sobre a Ferrari. Eu não sei se tem mais e-mail sobre a Ferrari, se você quiser ler mais, ou se eu já emendo com esse e-mail do
Temos, Cássio, nós temos e-mail da Grazi lá no Twitter que você falou, né? Duas perguntas, fez programa. Até quando o Leclerc vai aguentar a Ferrari estragando as corridas dele no box? E ele fala, né, me dói o coração. Ela fala, me dói ver o coração ver a Ferrari com o Eterno cometendo esses erros nas paradas. Quantos pontos perdidos este ano por erro de equipe? Estão totalmente sem estrategista. Podemos falar podemos falar o que quisermos de Jean Todt e falar com razão, mas o defendo em 99% dos casos.
Vamos lá, eu acho que eu vou discordar um pouco, embora, como eu falei no começo do programa, é muito a questão de converter a vitória, né? É onde a Ferrari perde da Mercedes em 2019 quase que inteiro, embora a Ferrari venha de uma boa fase aí há poucas corridas atrás. Uma coisa é a Ferrari não conseguir converter a vitória, o que eu acho que é digno de análise, discussão e debate. Outra que eu sinto é de que toda vez que há uma estratégia que a Ferrari não vence, as críticas são meio que automáticas. Como a Ferrari estragou, a Ferrari... Primeiro, o erro no pit stop do Leclerc, na minha opinião, não foi o que tirou a vitória dele. Ele perde ali uns 4 segundos, ele não voltaria na ponta. Poderia voltar mais no bolo, claro. Mas ele teria que ultrapassar, coisa que ninguém fez no final da prova. Mas é um erro absolutamente claro e inquestionável. Repito, as duas paradas não eram absurdas. Pelo contrário, eram dadas como certas na sexta-feira. Terceiro, uma equipe dividir a sua estratégia, alguém vai se dar melhor do que outro. E eu não acho que naquela situação do México era um absurdo dividir a estratégia. Tem situações em que são absurdos. A estratégia da Mercedes no Japão é, para mim, um absurdo. Anti-esportivo, de não deixar o Hamilton na pista porque tinha todas as condições de ficar. O jogo no México era jogado de outra maneira. Eu acho legítimo, posso. É uma opinião minha, posso estar indo de encontro ao que pensam os ouvintes. Mas acho que naquela situação, com o Albon ali perto, tendo parado, tentar bloquear o Albon, com o carro, a forma que mostrou na classificação, que agora já é claro que a Ferrari tem que entender que ela é uma coisa no sábado e outra no domingo. Ou uma coisa na classificação e outra na corrida, quando ambas acontecem no mesmo dia. Eu não acho, Raposo, não sei o que você achou durante a prova. Quero te ouvir. Eu não acho que ter feito a divisão de estratégia, Vettel, você vai para uma, Leclerc, você vai para duas, eu não acho um absurdo como os ouvintes, parece que você leu aí, estão se referindo. Uma parada seria o mais adequado? Sim. O Vettel fez. E perdeu a corrida para o Hamilton. Então eu acho que as pessoas estão. Elas têm uma. Ó, a Ferrari não ganhou. Então vamos dizer que a equipe não tem estratégia, não tem estrategista. Eu não vi nenhuma pataquada, a não ser não conseguir trocar o pneu do Leclerc.
É porque eu acho que já vem, né, Fábio Campos, de algumas situações. Então já
há uma impaciência, eu acho, das pessoas aí. Ainda mais esses ferraristas, como.
Mas eu acho que está na hora de estar
impaciente. Graziele Rosa, mesmo. Eu acho que é uma ferrarista daquelas de torcer durante a corrida ferrenhamente.
Não só ferrarista, como do Vettel aí, da torcedora do Vettel. Ela já declarou isso pra gente. Mas ela faz análise, ela critica a Vettel quando precisa e tudo
sem
mais.
Sem dúvida.
Mas eu acho que. E tá na hora de estar impaciente com a Ferrari mesmo. Porque é uma sequência, Fábio Campos, que você colocou aí de poles que não se converte. A equipe consegue até disparar no primeiro stint, abriu uma boa vantagem. Tudo se perde na hora que começa as paradas. Então, eu acho justificável demais essa impaciência, já que torcedores ou não torcedores da Ferrari, essa pressão que estão colocando aí na equipe.
Não, eu vou trazer mais alguns e-mails. Eu até entendo a impaciência. Mas a análise fria que eu faço do México é de que não houve nenhum grande erro estratégico. Houve, repito, é o split strategy, né, que eles fazem. Ó, você vai para um lado, eu vou para o outro. E alguém vai se dar melhor e alguém vai se dar pior. Agora, se o Leclerc... É porque é o seguinte, né, Raposo? Quando o Leclerc volta para a pista com os pneus mais novos, quantos tinham a certeza de que ia dar errado? Né, aquele negócio de durante a prova que tem muita gente que adora falar, eu avisei, eu sabia, nenhum dos nossos ouvintes. Só diga-se de passagem. Mas a gente conversa com pessoas que muitas vezes gostam de, não, eu sabia, eu avisei, eu já sabia que ia acontecer tal coisa. Quantos, quando o Leclerc voltou com os pneus mais novos, cravavam que a estratégia seria fracassada? Eu acho que foi uma corrida que teve um imprevisível. É o que eu falei no caso do e-mail do Valese. Isso é bom. Isso não me desagrada. Não vi, repito, nenhuma estratégia absurda nessa corrida.
Para trazer aqui mais algumas participações nesse assunto, olha quem escreveu para a gente, Fábio Campo. Vinícius Cibeiro. Olá! Exatamente.
Maluco. Se você vai a Interlagos, vá ao setor G, encontre-se com a equipe do Café com Velocidade e tenha o prazer de se divertir com Vinícius Maluco.
Ele pode vai levar o pai dele esse ano, então vamos ver
se ele... Ah, não vai. Eu só quero que ele leve aquela faixa dele que tem ali, sei lá, alguns centímetros quadrados pra gente desfilar em Interlagos com a faixa que ele leva todo ano. Mas não vou falar qual é, só quem vai a Interlagos ou quem vai acompanhar a nossa cobertura via Instagram, café underline com underline velocidade, vai ficar sabendo direto da pista a cobertura que nós vamos fazer lá da corrida. Pode continuar, Raposo.
Quanto a Ferrari precisa evoluir para a equipe, com a equipe para poder se levar a sério? De forma seguida, em diversos pontos aparecem falhas, desde desbalanço em uma disputa com a Mercedes, a que falha menos e torna a disputa cada vez mais desigual. Quem também serve da Ferrari, você já comentado uma tacada só, Fábio Campos, cita aqui, né? É a Caroline Monteiro. Eu vou ler primeiro a pergunta dela, você vai responder e depois eu volto para dar uma continuidade no e-mail dela, que já não tem muito a ver com a Ferrari, mas que é bem legal. Mas sobre a Ferrari, ela argumenta ou pergunta: vocês acham que o Leclerc errou em não peitar a equipe na pista e ficar na pista? E em relação a isso, o Vettel acertou na estratégia?
É engraçado, porque tem um rádio do Vettel falando, né? Agora deixa eu ficar. Tem um rádio em que ele fala mais ou menos isso. Ele fala, não, agora deixa eu... A equipe já vai falando para ele, já fala para ele a expressão box mode, né? Até isso tem, né? O modo box, para o cara já ir configurando no carro. Enfim, é uma discussão muito interessante que a gente pode ter aqui, inclusive levantada pela Grazi, alguns tweets atrás, aí algumas semanas atrás no Twitter, da questão do como o rádio, a influência nas provas, como a questão das equipes falam no rádio de maneira ininterrupta com os pilotos, enfim, essa questão da engenharia nas corridas acho que é um bom tema. Mas o Vettel disse, o Vettel, não sei se é peitar a equipe, não acho que chega tanto, mas o Vettel tem uma participação ali que eu acho até válida, porque no Japão me chocou a pouca participação, a voz ativa que o Hamilton, com 5, 6 já praticamente títulos mundiais, teve na estratégia. O Vettel teve uma participação em alongar o pit stop dele, em alongar o primeiro stint dele. E o Leclerc, Caroline, deu uma entrevista após a corrida, interessante, que ele falou, perguntaram para ele, o que você tira dessa corrida? E ele dá uma cutucadinha mais ou menos nessa linha do seu e-mail. Ele fala, aprender a puxar mais a equipe para o meu lado, ou para o meu gosto, acho que é essa a expressão que ele fala, em termos de estratégia. Então não sei se é uma cutucada nessa linha ou se parece que as duas paradas já tinham sido pré-agendadas com ele antes da corrida. Ele não demonstrou nenhuma surpresa em momento nenhum na corrida. Mas eu fico o registro dessa frase, Carolina, que vai na mesma linha do que você falou. Ele diz que precisa aprender, o que ele aprende do México é tentar trazer a equipe estrategicamente mais para o lado. Não é trazer a equipe para ele, quis dizer fazer a estratégia mais ao gosto dele, só para deixar claro certinho.
E complementando o e-mail dela, Fábio Campos, talvez até para a gente já se encaminhar para o encerramento desse primeiro bloco, a gente vai voltar ainda para falar um pouquinho mais de Ferrari, mas já entrando no mode box aqui.
Meu Deus.
Do Café com Velocidade.
Nós vamos encerrar esse bloco com 50 e poucos minutos para dar um tapa de luva no seu Valese, mas vamos lá.
Boa noite, meninos. Caroline.
Você está lendo obrigado o começo agora dela. Entendi.
Obrigado pelos meninos aqui, mas se você soubesse a idade do Fábio Campos, você não diria isso. Como estão? Antes de fazer as minhas perguntas sobre o GP do México, eu gostaria de comentar sobre um assunto falado na edição 625. Para mulheres e fãs de Fórmula 1 como eu, é muito bom encontrar um lugar onde podemos conversar e expor nossas opiniões sem sermos tratadas com inferioridade só por sermos mulheres. É tão comum encontrar homens que acreditam que nós só assistimos a Fórmula 1 porque os pilotos são bonitos? E acredite, tem até aqueles que ficam questionando as nossas opções sexuais. O que isso tem a relação com gostar de automobilismo? Durante a faculdade de jornalismo, tive colegas que ignoravam as minhas opiniões por já acharem que só eles, homens, sabiam de esporte. Por sorte, não era a maioria e encontrei gente que admirava eu gostar de Fórmula 1 e defender a participação feminina. Mas vendo experiências de outras mulheres no jornalismo esportivo, uma situação sempre se repete. Temos que provar que sabemos e entendemos de Fórmula 1, futebol, MotoGP ou o que for. É ridículo nós ainda termos que enfrentar situações machistas como essas. Felizmente, aos poucos, a situação vai mudando. Parabéns a vocês que nos tratam com igualdade e ouvem nossas opiniões. O mundo do esporte precisa mais de homens como vocês. Fábio Campos.
Olha, até feliz, estarrecidamente feliz que eu fico com o seu e-mail, Carolina, nós não tratamos igual. Nós damos prioridade às mulheres aqui neste programa. As mulheres têm privilégios aqui nesse programa, tanto que a gente lê ipsis literis o que todas escrevem. Mas falando sério agora, sem brincadeira, esse programa, como eu disse na edição 625, pelo que ela está dizendo, né, foi duas, três edições atrás, esse programa foi fundado por uma menina. Então não tem nem como nós não respeitarmos a opinião de mulher. Acho, eu repito, isso vai de cada um. Eu admiro as mulheres, porque eu acho que as mulheres que gostam de automobilismo de maneira profunda, porque existem as que gostam de maneira superficial. Eu não estou criticando, é apenas uma maneira de gostar. As meninas que gostam de automobilismo de maneira profunda têm a minha total admiração, porque para mergulhar para dentro do automobilismo, ela já tem que vencer essas barreiras que você citou aí, na faculdade. Meu Deus, uma faculdade, você pegar um preconceito tão tacanho como esse, você exemplificou justamente o que eu quis dizer naquela edição 625. Aliás, a gente já fez um programa aqui, não fez, Raposo? Só com mulheres. Não teve um café que foi uma edição só feminina? Que teve Gisele, que teve a Bárbara, que teve a Fabrícia, que teve mais gente na época que eu vou estar esquecendo.
Eu acho que a Fabrícia não era dessa época ainda, viu? Teve
não era ainda, pessoas. Não?
Teve a Larissa. A Larissa que escrevia no Velocidade, que é de Brasília.
Sim, Larissa Leite, sim.
Isso. Acho que a Fabrícia ainda não fazia parte. Né,
tá nosso... na hora. Olha aí, Raposo, final de ano. Não tem corridas, a MotoGP faltou só duas, a Fórmula 1 faltou só três.
Vamos pôr a Caroline para montar esse programa?
Tá na hora de uma edição. Pois é, tá na hora. A Caroline fez jornalismo, igual ela fala. Tá na hora de uma edição com.
Ela vai ancorar esse programa.
Ela vai ancorar. Ela já tá convocada. Vai ter ela. Gisele volta para falar de MotoGP. Vem a Grazi, vem a Fabrícia agora para matar qualquer dúvida se ela tava ou não tava, eu não lembro. E eu tô esquecendo, vem a Laura Andrade, que tá sumidinha, mas todas estão convocadas. Um café feminino eu proponho para esse final de ano. Mas enfim, Raposo, para que eu não cale a boca e o bloco story e eu tenha que ceder aos comentários de senhor Valese, vamos lá, vamos continuar.
Nós estamos aqui, pelas minhas contas, batendo nos seus 53 minutos de programa. Eu vou ler mais um e-mail pra gente fechar, que a gente recebeu semana passada, do Danilo Pimentel, que diz o seguinte: saudações, primeiramente parabéns pela longevidade e extrema qualidade com o que conduzem o Café com Velocidade, e o programa só fica melhor. Muito obrigado por ler o meu e-mail, gostaria de direcionar essa pergunta e comentários para o Raposo, mas certamente espero ouvir comentários do ilustríssimo Fábio Campos. Lá em 2008, quando estava relaxando entre o estudo de uma matéria e outra para o vestibular, eu escutava o podcast número 47. E logo no começo do programa, o Raposo gravava que o Hamilton e o Massa teriam condições de irem atrás dos números do Schumacher. E de fato, naquela época, compartilhava deste sentimento por conta da performance dos dois até então. Hoje, para o Hamilton, parece mera questão de tempo. Talvez uma ou duas temporadas no máximo. Já no caso do Massa, não tínhamos como prever o acidente e a sua queda de desempenho. Por isso fica a pergunta: era a torcida o que sentimos por Massa ou tal previsão era justificada pelo que pudemos ver em pista?
Adorei a pergunta.
E Raposo, você ainda continua fã do Nelsinho Piquet? Então, aqui os comentários do Danilo.
Que delícia o ouvinte citando a edição 47, que eu tenho certeza que eu não estava, porque eu não deixaria passar um comentário desse incólume. Mas a pergunta é para você, Raposo. Você se vira agora, eu quero ver você.
Eu via sim, qualidade no Felipe Massa em 2007, em 2008.
Para pegar o Schumacher?
Talvez hoje, com a cabeça de hoje, eu diria que... Talvez, porque eu corro o risco de estar sendo profeta do acontecido nesse meu julgamento, Fábio Campos. É muito desafiante responder essa pergunta, porque hoje, sabendo do que aconteceu e o que não aconteceu, talvez eu não consiga ter aquele sentimento, que era um sentimento legítimo ali naquele momento. Mas eu vi a qualidade, para ser campeão do mundo, pelo menos. Então eu não sei te responder, ô Danilo, porque hoje eu estou altamente influenciado pelo que eu pude ver nos anos seguintes e pela história que aconteceu. Mas que via qualidade nele para ser campeão, isso sim, achava o Massa um bom piloto, e depois da Hungria, depois daquela mola na cabeça, realmente nunca mais foi o mesmo. Sobre o Nelson Piquet, eu não lembro de eu ser fã do Nelson Piquet, eu sempre admirei, principalmente depois que ele saiu da Fórmula 1, sabe, encarando várias categorias e indo bem, andando de rallycross, andando de NASCAR, andando de Stock Car, de Fórmula E, e ciscando ali, o que alguns vinham de repente com maus olhos, de uma indecisão, de uma indefinição e tudo, eu via super bem, assim, dele se propor a andar nessas categorias e tudo mais, então... É um cara que, tá, cometeu os erros que cometeu, a gente não precisa ficar a vida eterna condenando, até porque ele, de certa forma, pagou caro pelo erro que cometeu, saindo da categoria máxima, coisa que ele praticamente cresceu se preparando para isso. Mas é um piloto que eu admiro, sim. Fábio Campos, você tem aí 3 minutinhos para responder sobre o Felipe Massa.
É até bom que eu vou terminar o bloco falando de Lewis Hamilton, o que é muito bom, o que é muito legal, e não vou ainda entregar nenhum comentário que eu tenho certeza que eu vou fazer semana que vem, porque ele vai vir com o título mundial da semana que vem. Sobre o Massa, eu tenho certeza que eu não estava na edição 47. O ouvinte, como é que é o nome dele, Raposo? Ele até nos ajuda a esclarecer.
Danilo Pimentel.
Ele até nos ajuda a esclarecer quando eu entrei ou não, e eu tenho certeza que pelo e-mail dele, na 47 eu não estava.
Eu sei porque... que você não estava na 47, eu falei que você entrou na 180 por aí.
Ah, é verdade, você falou isso mesmo, é verdade. Porque eu me oporia a essa exclamação na hora, até porque desde o meu primeiro café a gente discorda, sempre de maneira saudável e sempre de uma maneira legal. Eu jamais vi no Massa qualidade para ser um Schumacher, campeão do mundo. Ele teve chance em 2008, mas foi um ano em que ele falhou demais. Os dois falharam. Ele falhou mais. Ia ser um campeão do mundo com 3, 4, 5 asteriscos, como foi o Hamilton também. Só que o Hamilton constrói uma carreira que apaga um pouco. E o Hamilton já tinha uma imagem de 2007 também que ajuda a apagar, uma imagem pregressa. Eu não acho que a mola mudou a carreira do Massa assim. Claro, não foi. Pode-se falar que ele não foi o mesmo? Talvez sim. Ele ganharia o Grande Prêmio em 2010, se a Ferrari não tirasse dele na Alemanha. Mas ele, o Massa pré-mola, né, pré-Hungria 2009, não, nunca foi para mim um piloto, um bom piloto, um piloto com vitórias. Meu Deus, estive em Interlagos nas 2 vitórias dele. Tenho a honra de ter vivido isso. Estive na Itália, no último pódio dele na Fórmula 1, que também é um motivo de orgulho e é legal de ter visto, enfim. Mas campeão do mundo, super campeão, eu jamais enxerguei. O Hamilton, esse sim, é um cara que ensina, é um piloto, por isso que eu termino falando dele, Raposo. O que o Hamilton montou, digamos, em torno dele na Fórmula 1, me faz até deixar no ar a seguinte pergunta para o ouvinte. A impressão que eu tenho é que essa Fórmula 1 da era das eras, é a era de, sempre tem a era de alguém, não, até não diminui. Eu sinto que os títulos mundiais hoje em dia não são tão valorizados, porque eles vêm em grande quantidade, são 4 de um, 5 de outro, 7 de outro, o outro já vai para 6. Campeonato mundial é campeonato mundial. Me surpreendeu ver a entrevista coletiva de quinta-feira, onde praticamente não se tocou no assunto de campeonato mundial. O Hamilton passou ali quase que 30 minutos falando sobre os posts dele no Instagram, sobre a questão do ambiental, de defender o planeta, que eu acho uma questão relevantíssima. Mas é curioso não se falar de título mundial no final de semana em que mais um será decidido. Proponho essa reflexão para o ouvinte. Os títulos mundiais estão ficando comuns, porque estão vindo em grandes números. E parece que a nossa percepção é de que um título mundial não tem o mesmo valor que tinha antes. É só uma reflexão.